um corinho.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Eu peço que o irmão Michael e os que estão com ele, ou cantam, que já venham para a frente. Aqui há duas perguntas direcionadas para mim. A primeira, se o tempo da graça para alguns países já acabou, por exemplo, para os Estados Unidos ou países islâmicos, nós temos que falar geralmente, o tempo da graça termina no momento quando o arrebatamento acontecer. Então vale para todos em todos os países. Chega ao fim, então, para todos os países. A segunda pergunta, na carta circular, sobre acima de 40 anos de obra missionária, você escreve de irmãos que vieram com diferentes grupos de diferentes países. Também isso se cumpriu. De toda a Europa Oriental, o Senhor chamou a sua noiva para fora e todos que são determinados ouvem a palavra do Senhor e em todo lugar há irmãos servidores colocados por Deus que repartem o mesmo alimento espiritual. Agora, nós ouvimos, não um cântico, mas com certeza um hino conhecido. Muito obrigado. Vocês têm ainda um líder? É simplesmente agradável quando, de coração, pode cantar juntamente e entonar naquilo o que é tocado. Eu oro pelo poder do amor que se revelou em Jesus. E esse amor de Deus se tornou revelado através de redenção, perdão, graça e salvação. Mas Deus não pôde fazer o que Ele fez. Então, nós temos João 3, versículo 16. Então, Deus amou o mundo, dando o seu Filho nascido para que todos que nele creem não se percam, mas alcancem a vida eterna. Frequentemente nós ressaltamos: ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha a vida eterna, tenha recebido a vida eterna. E somente Deus tem a vida eterna. E porque Deus se revelou em Jesus Cristo, está escrito: quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, não tem a vida. Versículo 11 e 12. Nesse lugar, não é pregado nada além do que a pura verdade, pois a verdade libertará. O irmão Branham, ele expressou uma sentença maravilhosa, que uma corrente, vocês sabem o que é uma corrente, o elo mais fraco numa corrente, aqui ele diz, em comparação com as promessas de Deus, se colocar algo próprio como elo de conexão nessa corrente que Deus deu, com todas as promessas, uma ligada com a outra, se lá colocar um simples elo, uma interpretação, somente um único, então a corrente, se fôssemos puxar a corrente, então ela arrebentará. Então somente promessas, 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 do começo até o fim, está na pregação o tempo da colheita, especialmente no fim da página 17 e página 18. Então, nada próprio, nenhum ensinamento próprio, nenhuma interpretação própria, mas sim a santa palavra de Deus no original. E então, com certeza, alcançaremos o alvo. O irmão Baumgartner me deu uma dedicatória no último domingo. Aqui está: sempre fomos sempre alimentados com puro alimento espiritual. Em breve estará revelado que valeu a pena que você, de acordo com o chamado, fizeste o que o Senhor te ordenou. Mas não precisamos mais, somente fazer aquilo que o Senhor ordenou. Tudo mais Ele mesmo fará. Ele assumiu a responsabilidade para tudo. Por favor, sintam-se todos bem. O Senhor, no último ano, nos abençoou. Ele nos carregou através de todo o ano, e não somente no último ano, em todos os anos que se passaram, Deus cuidou que tudo acontecesse de acordo com a sua vontade e conselho. De fato, há algumas vivências nas quais lembramos com prazer. Vocês todos pensam ainda, lembram-se, naquela época, a viagem à Índia e de Bombay para Matras, já tinha tirado a passagem já no bolso, e vejam então, Lestrasse 7, eu estava sentado nessa pequena mesa, e assim como vocês estão ouvindo minha voz aqui, meu servo, cancele a viagem para a Índia. Eu não quis, eu de fato sou um homem de palavra, eu pelo menos creio de mim assim, eu simplesmente não queria compreender que era um absoluto. Eu sentei no carro e então dirigi a um certo ponto e fui numa floresta e fiquei caminhando para lá e para cá e estava orando, implorando: Senhor, não é possível, não posso fazer essa viagem. Os irmãos já estão esperando em todas as cidades. Eu voltei e tinha me sentado na mesma cadeira, e então, com todo o poder, cancele esta viagem para a Índia. Nós lemos nos jornais, quando o avião no qual eu estava marcado, estava já na lista de passageiros de Bombay para Matras, quando ele levantou, diretamente já no subir, na decolagem, ele se rompeu em chamas e os 96 passageiros morreram nas chamas. E eu permaneci protegido, o meu tempo ainda não havia chegado. Eu poderia, de todos esses anos, relatar umas e outras coisas daquilo que Deus fez, guiou e abençoou. Hoje nós contemplaremos algumas passagens bíblicas para passar ambas coisas diante dos olhos, que o Senhor está consumando a sua obra, consumará a sua obra com vitória, e também, especialmente, a promessa do profeta Malaquias, que Deus cumpriu em nossos dias. Também isto eu disse repetidamente. O irmão Branham, ele só se referiu a Malaquias quando se tratava da promessa que Deus enviaria um profeta antes que viesse o dia do Senhor, então, no fim do tempo da graça. Ele nenhuma vez mencionou Mateus 17, versículo 11, nenhuma vez ele mencionou Marcos 9, versículo 12, ele mencionou. O irmão Frank não mantém nenhuma pregação em algum lugar sobre a terra sem que mencione o Velho e Novo Testamento, sem conectar os dois testamentos. Aqui no Antigo Testamento, Deus prometeu, aqui o Senhor, no Novo Testamento, confirmou, quando ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Irmão Branham não podia falar de si, do seu ministério. Eu posso dizer, aqui está escrito, aqui se foi confirmado, E nós, nesse tempo, pela graça, pudemos vivenciar. E porque já temos, porque mencionamos a profecia do profeta Malaquias, deixe-me falar em todo o amor, especialmente para todos que têm dificuldade com Apocalipse 10, mas em toda clareza, pela graça dizer, em Malaquias 3, versículo 1 e 2, há duas, basicamente diferentes promessas, distintas promessas foram dadas. A primeira, vejam, eu, meu mensageiro diante de mim, para que prepare o caminho diante de mim. Mas a segunda, e o anjo do pacto virá ao seu templo, o Senhor, que o Senhor que vocês desejam. E quem ler no Novo Testamento pode, a partir de Mateus 11, sobre Marcos 1, Lucas 3 e 7, pode ler em todos os lugares. No Novo Testamento, a primeira parte foi mencionada em ligação com o ministério de João Batista, que essa palavra de Malaquias 3, versículo 1, primeira parte, se referiu a ele e seu ministério. A segunda parte, até agora, ainda não está cumprida, que o Senhor chegará ao seu templo. E se então formos Apocalipse 10, onde o Senhor, como anjo do pacto, com o arco-íris sobre a sua cabeça, ele descerá, um pé sobre a terra e mar colocará. Ele é o Criador, ele é o proprietário original, e então ele vem para tomar aquilo, tomar direito àquilo que lhe pertence. Então se cumpre a segunda parte, o anjo do pacto virá ao seu templo. Então quem for Apocalipse 11, versículo 1, meça o templo de Deus, e aqueles que adoram lá, não meça o pátio. E se contemplamos a palavra profética e reconhecemos a graça e vemos como Deus colocou as passagens bíblicas singulares, revelou-as claramente como o sol e nos mostra no contexto no qual elas pertencem, então, de fato, podemos exclamar: quão grande és tu, quão misericordioso és tu, que falasses tão claramente conosco nesse tempo, que sequer precisamos interpretar uma única passagem. Nessa corrente de promessas, não precisamos colocar uma interpretação sequer, mas deixamos tudo como Deus ordenou. Isto é a graça especial que o Senhor nos deu em todos esses anos. Não ter sido arrancado por esse ou aquele vento de ensinamento, de interpretações de Apocalipse 10. Eu não preciso de interpretação sobre Apocalipse 10. Eu creio no cumprimento literal, e Deus cumprirá a sua palavra literalmente. Tudo acontecerá assim como Ele disse em sua palavra. E nós que podemos viver agora, temos a graça diante da face de Deus de estarmos reunidos. De todo mundo nós nos reunimos aqui, mas não para ouvir uma pessoa ou para vê-la, mas sim como ontem à noite ressaltamos novamente, reúna para mim o meu povo para que ouçam as minhas palavras e me temam e aprendam a temer-me. Moisés reuniu o povo porque Deus queria falar com o povo e fechou um pacto e desceu na coluna de fogo para indicar-lhes o caminho. Da mesma forma, aconteceu nos nossos dias, e para isso dizemos simplesmente, como a Escritura já disse, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele foi nos dias de Abraão, nos dias de Moisés, quando Moisés foi chamado e enviado, ele teve um pedido, ele disse a Deus, se eu for e disser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou, então eles me perguntarão como ele chama. Então me perguntarão como ele chama. Então Deus, o Senhor, dá a resposta. Diga-lhes, eu sou, te enviou para vocês. Esse é meu nome e a minha definição eternamente, de geração a geração. E o eu sou até Apocalipse, primeiro e último capítulo, e os sete poderosos, eu sou no Evangelho de João. Nosso Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo, eternamente, independentemente como Ele se revela, seja como anjo do pacto, como anjo do Senhor, seja na coluna de nuvem ou de fogo, se ele se revela na carne para morrer, e isso teve que ser assim, porque a humanidade estava perdida, a queda no pecado aconteceu no corpo de carne e sangue, e por isso o Senhor, porque Ele havia criado o homem falível, ele precisou assumir a responsabilidade para a sua redenção, e por isto ele teve que vir pessoalmente, a palavra teve que se tornar carne, e o Senhor teve que pisar na fenda para reparar o dano e nos dar a colocação no estado, na determinação original como filhos e filhas de Deus, pela graça. É um plano de salvação maravilhoso de nosso Deus. E se alguém fosse perguntar por que Deus quis assim, é simples. Deus não queria determinar ninguém com todo o poder. Ele deu o livre-arbítrio para cada um. Ele não obriga ninguém a entrar no céu, mas Ele chama, vinde a mim todos que estão cansados e carregados. Ele chama, Ele não obriga ninguém, e nós damos esse chamado adiante. O plano de salvação de nosso Deus é tão poderoso, e todos nós que estamos reunidos aqui, e todos que estão ouvindo em todo o mundo, a redenção aconteceu completamente nos olhos de Deus. Nós somos intocáveis, inacusáveis diante da face de Deus, fomos colocados diante da face de Deus. E se o inimigo quiser acusar, eu garanto a vocês, o Senhor e Redentor não dará dignamente nenhum um olhar. Ele somente mostrará o sangue que está no trono da graça. Então, o acusador dos irmãos tem que sair. Eu garanto a vocês, o Senhor, ele, só uma única vez, ele teve uma disputa com ele. E isso nós lemos na carta de introdução, na carta dos Colossenses, que Deus, o Senhor, esteve em Cristo, tirou todo o poder de Satanás e triunfou sobre todas as potestades. E a sua vitória é nossa vitória. Nós somos simplesmente gratos. Deixa-nos ler algumas preciosas palavras da Escritura para que todos saibam para sempre. Eu lerei com primeiro de Mateus capítulo 12. Lerei somente 19, 20, 21. Mateus 12, 19. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Até que tenha, que faça triunfar o juízo divino. Através do Gólgota, nós fomos trazidos ao nosso direito original. Não foi uma coisa apertada, mas sim, foi uma vitória, e através da ressurreição, nosso Senhor confirmou o que aconteceu na cruz do Gólgota. Ele ressuscitou no terceiro dia, tirou o espinho da morte, retirou, como já havia sido dito em Moisés, a serpente te picará no calcanhar, mas você esmagará sua cabeça, e o espinho da morte atingiu o nosso Senhor, nem em algum lugar na mão, mas no calcanhar. Eu sou grato, pois somente assim o Senhor pôde diretamente pisotear a cabeça, se esmagar a cabeça da serpente, Satanás. A partir de agora, simplesmente, ele se enganou, porque quando ele quis dar ao espinho da morte, a cabeça de Satanás foi esmagada, e o Senhor nos redimiu e tirou a maldição, nos libertou da maldição de Satanás, e tudo nos libertou. E nós podemos simplesmente ressaltar essa palavra, que o Senhor concluiu a sua obra com vitória. Na crucificação, parecia que tudo tivesse acabado, que tudo tivesse dado errado, mas através da ressurreição foi confirmado que este foi o caminho de Deus, e aconteceu para você, aconteceu para mim, aconteceu para nós. Então, nós temos as palavras maravilhosas no Velho e Novo Testamento que falam disso, que o Senhor consumará a sua obra. No Velho Testamento está no profeta Ageu, no capítulo 2, e aqui, especialmente, versículos 5 e 6, Ageu, capítulo 2, versículos 5 e 6, e então, naturalmente, versículo 9, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. As promessas que o Senhor deu no princípio do novo pacto, na chamada para fora, permanecem válidas, e o Espírito de Deus paira no nosso meio, ou habita no nosso meio, até que a última promessa tenha encontrado o seu cumprimento. Não temais, está escrito, porque meu Espírito habita no meio de vós. Amados irmãos e irmãs, o Espírito de Deus, que no princípio estava pairando sobre as profundezas, quando Deus trouxe todas as coisas ao ser, o mesmo Espírito de Deus paira sobre nós, o mesmo Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. No versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e terra, e o mar, e a terra seca. Ele o fará. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele fará a finalização. Somente, ainda uma vez, daqui a um pouco, e também nesses dias, nós podemos especialmente ressaltar aquilo que já no Velho Testamento foi escrito, e também no Novo, eu vos lerei em breve, já está muito próximo. Ontem, nós ressaltamos muito brevemente que um ano se passou, no qual tantas coisas mundialmente aconteceram, em todos os campos, como jamais antes. Hoje pela manhã, mais um terremoto no Japão, acima da marca 7 na potência. A terra é balançada aqui e lá, como o Senhor disse, deixou dizer pelo profeta Isaías, e balança para cá e para lá com uma rede de dormir. Tudo acontece diante dos nossos olhos. Por favor, não esqueçam. O ponto principal é que o Espírito de Deus esteja sobre nós e a influência divina possa estar e deixe estar atuante a influência divina em nós, para que todos que ouvem a palavra de Deus sejam colocados sob a influência divina e permaneçam nela até que passemos do crer para o ver. Então, no versículo 9, em Ageu 2, nos é dito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No momento quando o templo for reedificado, a glória de Deus, como nos dias de Salomão, preencherá o templo, mas o que é para nós, como igreja neotestamentária, vós sois o templo do Deus vivo. Eu morarei entre vós e caminharei entre vós e serei vosso Deus e vós sereis filhos e filhas para mim, diz o Senhor. Na restauração, na igreja restaurada, quando tudo tiver sido trazido no estado original, a glória de Deus em medida dupla estará revelada, como foi revelada no princípio. o maior e mais poderoso atuar de Deus será no fim do tempo da graça, na igreja noiva, acontecerá. E como o irmão Branham viu, então coisas extraordinárias acontecerão. O Senhor e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele assumiu a responsabilidade. Eu só também tenho a tarefa de passar adiante o que está escrito na palavra e o que o Senhor prometeu. Mas o Senhor, Ele mesmo, Ele tomou a responsabilidade de cumprir cada palavra e cada promessa. Mas quando? Somente naqueles que creem nas promessas de Deus. Cremos aquilo, o que Deus prometeu. Não introduzamos nenhum elo sequer nessa corrente, mas vamos ligar promessa com promessa até que a última promessa tenha se cumprido. E as trombetas de Deus ressoem e o Senhor possa descer. A mesma palavra, como lemos, está também no Novo Testamento, qual seja, em Hebreus, no capítulo 12, e em ligação que tem que ir aos nossos corações e irá também. Hebreus, capítulo 12, antes de termos a palavra de profeta Ageu, versículo 26, deixe-nos ler o que o Senhor, no versículo 25, disse em ligação com o versículo 26. Hebreus 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Nós lemos ontem em Neemias, o Senhor veio visivelmente, Ele desceu, mas a sua voz desceu a partir dos céus. Aqui o Senhor fala conosco, não mais no corpo carnal, entre nós está. Com isso ele foi ao céu e retornará para nos buscar para Ele. Mas no Espírito, Ele está presente e fala conosco. E eu digo mais uma vez, por favor, deixai-vos colocar sobre a influência divina da Palavra e do Espírito de Deus. Rejeitem tudo mais e vocês vereis que nós, como está escrito aqui, não rejeitaremos aquele que fala a partir dos céus conosco, mas as receberemos e com fé creremos. No versículo 26 segue, então, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Mais uma vez, o irmão Branham, ele fez toda uma pregação sobre isso. Senhor, mais uma vez, mais uma vez, tem mais uma vez o poder, revela-te mais uma vez, confirme a tua santa e preciosa palavra, mais uma vez. E a sua voz naquela época moveu a terra, sejamos sinceros. A sua voz passou por ti, por mim, através de medula e osso. Quando o Senhor fala através da sua palavra conosco, e a palavra, através do Espírito, nos é revelada, então isso separa Espírito e alma, e penetra em a medula e nos ossos, e separa tudo o resto, e nós somos, então, somos encontrados então, na palavra de nosso Deus. A sua voz naquela época, sim, a sua voz falou comigo, a palavra falou comigo, nós estamos sob a influência divina, fomos colocados sob a influência divina, e isto é o poderoso que nos discerne todos os outros. Nesse tempo, a voz do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Por isto, mais uma vez, versículo 25. Vede você que eu não rejeite ao que hoje, agora, fala através da sua palavra e do Espírito. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram e eles tiveram que pagar porque não creram. Vamos falar livre e abertamente. Todos que agora não podem crer terão que carregar as consequências. Quando Deus fala, quando Deus cumpre promessas, chegou o tempo que nós creamos. Isso me consola repetidamente, me fortifica quando eu leio que Abraão, do primeiro encontro com o Senhor, em Gênesis 2, ele creu. Abraão creu a Deus, ele obedeceu a Deus e tudo lhe foi imputado por justiça. A semente de Abraão não precisa tempo para pensar, não precisa discussão. O tempo, a semente de Abraão ouve a voz de Deus através da palavra e o Espírito e crê de todo o coração, como a Escritura diz. E se Deus, o Senhor, Ele mesmo diz que Ele moverá céus e terra, então Ele o fará. Nós utilizamos o tempo até aqui para carregar a última mensagem, o último chamado para todo mundo. Então, irmãos e irmãs, não vamos esquecer o que está escrito aqui. Cuidai, vede que não rejeiteis ao que fala. Que fala convosco, que fala conosco hoje, que nos mostra o contexto, a sua palavra, todos os contextos da palavra, como toda uma corrente, promessa ligada à promessa. Não temos sequer, colocamos sequer um único elo no meio, nós deixamos tudo na ordem divina e podemos vivenciar como o Senhor revelou tudo e guiou todas as coisas. Para nós que vivemos agora, vamos ler a palavra de Tessalonicenses, onde também nos é dito claramente, nós que vivemos nesse tempo, aqui está escrito, e vocês sabem, Tessalonicenses 5, o que foi dito em 1 Tessalonicenses 4, e aqui está do arrebatamento, que o Senhor, Ele mesmo, descerá e as trombetas ressoarão e a voz do arcanjo ressoará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados e juntos caminharemos em direção ao Senhor nas nuvens. Assim está no capítulo 4, versículo 17. Eu não entrarei mais em detalhes, mas nosso Senhor, Ele ascendeu aos céus em uma nuvem em Mateus 17. a voz de Deus surgiu da nuvem. Isso pode ser lido também em Marcos 9. O Senhor do Antigo Testamento também é o Senhor do Novo Testamento. Aqui no corpo carnal, lá no corpo espiritual, e tudo aconteceu por nossa causa, e nós podemos seguir a Santa Escritura, não somente no Antigo Testamento, ler sobre a nuvem que acompanhou o povo de Israel, de acordo com Apocalipse 11, as duas testemunhas também serão levadas para cima também nas nuvens. É a glória sobrenatural de Deus. No grego está escrito glória eterna. É a glória de Deus que se torna visível, e nessa visível presença de Deus, o Senhor se revelou no Velho e no Novo Testamento, e por isso está aqui no plural que o arrebatamento acontecerá nas nuvens. Por quê? Porque de todas as partes da terra, a noiva será acendida, subirá. Então estaremos todos juntos, encontraremos o Senhor nos ares, e então entraremos com Ele para as bodas. E aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo direcionou diretamente as palavras a nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque, para que explicações bíblicas? Nós temos explicação bíblica sobre aquilo que o Senhor faz antes dele vir. E esse é o importante, mais importante. Eu não preciso saber o dia e a hora, mas eu tenho que reconhecer a mensagem da hora, e temos que deixar Deus falar comigo através da sua palavra. O que se refere ao dia e a hora, vocês não precisam sequer de explicações bíblicas. Ele não pôde ter, ele não soube, e nosso Senhor disse, tempo e hora, ninguém sabe, também os anjos nos céus não. Mas então vem o maravilhoso versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui está a fala do dia do Senhor. E então, no versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, tudo já foi predito, e nós vivemos de fato no tempo no qual tudo isso se cumpre. E se percebemos, tudo está se referindo a Israel. Lá deve ser paz e paz, e mais uma vez paz deve ser criada lá. E se incluímos toda a profecia bíblica e dissemos, então, de fato, estamos na última fase, chegamos na última fase, que também lá tem que se cumprir, e se cumprirá, e nós sabemos como tudo virá. Não podemos entrar em detalhes agora, mas, para mim e para nós, o versículo 4 é o mais importante. 1 Tessalonicenses 5, 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não vivemos nas trevas. Deus deu luz, e como o irmão Branham repetidamente formulou, de Zacarias 14, se tornará luz no anoitecer. Como lemos, o Senhor, Ele caminhou diante de Israel para lhes iluminar o caminho o qual deviam caminhar. Se tornou luz ao anoitecer do dia da salvação. Antes que viesse a hora da meia-noite e o grito se torne bem alto, vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. Primeiro, a última mensagem, o último chamado, sim, o chamado para fora, pela graça, foi direcionado ao povo de Deus, como nos dias de Moisés: deixai meu povo partir para que me sirva. Todos os milagres que aconteceram estão em ligação com essa sentença: deixai meu povo partir para que me sirva. Então veio o sacrifício do cordeiro, o sangue foi derramado e pintado nos batentes das portas para nós, irmãos e irmãs. Não é suficiente que falemos da mensagem, nós repetidamente chegamos ao núcleo: Jesus Cristo, o crucificado, o Cordeiro de Deus. Esse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, o qual carregou os pecados do mundo. E também, irmãos, tem pensamentos: por que o Senhor, uma vez como leão e então como cordeiro, é mostrado? Quem sois vós que vocês façam pensamentos sobre isso? Tem que fazer pensamentos sobre isso. Ele é filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é mediador do novo pacto. Ele é consolador. E ele, se ele pega o livro e se abre os selos, então está escrito que nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, estão escritos. Leão não é sequer uma vez está escrito com ligação com a igreja neotestamentária, sempre com o povo de Israel, o leão da tribo de Judá. E tudo está na Santa Escritura, está ordenado. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o primeiro e o último que disse: veja, eu venho em breve, tomem cada palavra assim como está escrita, e deixai-vos por Deus ser revelado pela graça. Aqui nós ressaltamos mais uma vez: vós, irmãos, já não estáis em trevas. Por que não? Porque Deus nos deu luz. Revelação pela graça, nós ouvimos a sua voz e a sua palavra não voltou vazia, mas sim cumpriu aquilo para o qual Deus a enviou. Vós, irmãos, apresados irmãs, apresados irmãos que estão reunidos aqui e estão vindo mundialmente, todos nós não vivemos em trevas. Deus deu luz, revelou a palavra, e nós podemos caminhar nessa luz pela graça. Alegrai-vos por isto. Vós, amados irmãos, vamos tomar as irmãs também no barco. Vós, amados irmãos, vós, amadas irmãs, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, não. O Espírito de Deus nos, pela graça, introduziu em toda a verdade. E então, em Filipenses capítulo 1, o Paulo escreveu ainda o seguinte, Filipenses, primeiro capítulo, vocês sabem, também na palavra de Deus, foi tudo ordenado, somente nós temos que encontrar e colocar no contexto correto. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então nos é dito porque isto é necessário, porque tem que ser assim, no versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Irmãos e irmãs, também isso somente se tornou possível através do pleno sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele disse anteriormente, não a minha, mas a tua vontade aconteça, não como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a sua oração, esse é meu desejo, que nós falemos, não a minha vontade aconteça, mas sim a tua vontade aconteça, não como eu quero, mas sim como tu queres. É simplesmente falar, é fácil falar da vontade de Deus, mas nós estamos aqui para trazer uma oração para Deus. Amado Senhor, dá-me a graça para ter o amor a Ti e a Tua Palavra, e dá-me a graça para provar aquilo, o que em cada caso, não somente aqui e lá, não somente de vez em quando, mas em que cada decisão que nós tomamos, o que quer que venha, que em cada caso, vamos ler mais uma vez, no versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Em cada situação em que você vier, sempre deve acontecer que Deus, o Senhor, chegue ao seu direito e que a vontade de Deus aconteça. Então, para que aproveis em todo caso, isso que atinge a você, atinge a mim, que atinge a nós, no qual temos a ver, ou veremos, para que aproveis em todo caso as coisas excelentes. E é ligado com isto, está escrito no mesmo versículo, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Então, uma palavra poderosa que Deus, para esse ano, no primeiro dia do ano, nos deu no caminho, para prover para você e para mim, em todos nós, não ficar nervoso, mas em confiança para o Senhor dizer, tem misericórdia, o que você faria no meu lugar, como você se decidiria, e se dissermos isso sinceramente diante do Senhor e pedimos, então a paz de Deus, que é maior que toda compreensão humana, virá sobre nós, e nós encontraremos a decisão correta diante da face de Deus. Tenham simplesmente a fé. Tenham simplesmente a fé. Nós pertencemos àqueles que não o rejeitamos, que aquele que para nós fala, e nós pertencemos àquele que cada palavra de Deus levam ao seu coração, também as palavras que nós lemos agora. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. Quão maravilhosa é a palavra de Deus! Quão perfeita é a palavra de Deus para provar aquilo que em todos os casos é o correto. Irmãos e irmãs, a palavra não fala somente para você, a palavra fala comigo, a palavra fala com todos nós, que nós tomemos decisões com as quais nós possamos chegar diante de Deus no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possam subsistir diante de Deus, que nada acusável possa estar, nada que possa ser colocado como carga sobre nós, ou entre nós e o Senhor possa estar, mas sim intocáveis, inacusáveis, diante da face de Deus. De acordo com a plena redenção que aconteceu na cruz do Gólgota, de acordo com a função do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, então nós temos o testemunho triplo, a palavra, o sangue e o Espírito. Nós somos simplesmente gratos por termos, podemos aceitar esse pleno testemunho. Nós colocamos debaixo do sangue, somos protegidos e acudidos. Satanás, o acusador dos irmãos, o anjo da decisão tem que passar ao lado de nós. O Senhor, de uma vez por todas, teve uma disputa com ele. Uma segunda disputa não haverá mais. O Senhor só tem que, como sumo sacerdote, indicar o sangue que está sobre o trono da graça. E então já o inimigo tem que ir pelo seu caminho. Então não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez, para que não esqueçamos e movamos em nossos corações. Versículo 10. Para que aproveis, e que em todo caso, não aqui e lá, mas em todas as coisas, está na tradução alemã, sejam as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Isto é Efésios capítulo 5, versículo 27, Efésios 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, olhando humanamente, isto é possível? Nós paramos de pensar humanamente. Nós estamos sobre a terra ainda. E Elias foi um homem como nós. Todos os homens de Deus foram pessoas como nós. Mas somos redimidos. Nós temos a comunhão, recebemos a comunhão com Deus. A carta de culpa foi rasgada. A carta de acusação não existe mais. Tudo foi para sempre resolvido. Nosso Senhor, na cruz, ele exclamou: está consumado. Então, a redenção aconteceu, mas não somente isso, nós ressaltamos. Não rejeitamos aquele que conosco fala agora. Nós, através do Espírito de Deus, nos deixamos introduzir na palavra e na vontade de Deus. Temos os contextos, vamos falar mais uma vez da pregação do irmão Branham. Nós temos, não sequer introduzimos um único elo nessa corrente de promessas que Deus deu. E a corrente que Deus deu jamais arrebentará. Pois uma promessa termina e liga com a, está ligada com a próxima e com a próxima. E então, e já estamos então com, em 2 Coríntios, no capítulo 1, todas as promessas de Deus são sim e amém. Já estamos, então, em Gálatas 4, versículo 28. Vós, meus irmãos, são filhos da promessa, como Isaac foi. Simplesmente graça. Graça é graça. Não podemos... Graça simplesmente não merecemos, nós recebemos simplesmente. E a quem, como Deus, a quem tem misericórdia, e a quem eu tenho misericórdia, a quem dou graça, esse recebe a graça. Vamos tomar aquilo que já foi dito. Mais uma passagem bíblica de Romanos, capítulo 8. E vamos resumir o que o Senhor nos deu no caminho para este novo ano. Sim, pela graça deu. Aqui, na carta aos Romanos, capítulo 8, é dito muitas coisas, são ditas muitas coisas também da criação natural que espera que os filhos de Deus sejam revelados, que esperam que também ela seja liberta da servidão na qual foi colocada, seja liberta. Mas então, direcionado a nós, em todos que de coração creem, que recebem e aceitam a palavra, deixa-nos ler sem que nos façamos, temos que fazer pensamentos. De verdade, passagens bíblicas são tão poderosas em si mesmas que sequer precisamos pregar sobre isso. Podemos simplesmente deixar falar conosco. E aqui está escrito em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, vamos aceitar, vamos receber, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Permitam que eu mesmo assim ainda diga, frequentemente temos dificuldades de compreender uma coisa ou outra, dificuldade de ordenar, dificuldade para compreender que isso serve para o nosso bem, se parece tão terrível e tão difícil, como isso pode ser visto para o bem? Mas se Deus disse assim, então é assim. E no versículo 29, nós lemos, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos e irmãs, ele se tornou iguais a nós em o seu corpo carnal, pois nós somos contados com pessoas para que possamos ser iguais a ele na ressurreição. Irmãos e irmãs, é uma plena redenção, uma redenção consumada que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Digam simplesmente amém. Aqueles, ele deu a glória também. Para Deus tudo já está terminado. Nós somente esperamos o último momento, quando as últimas coisas acontecerão, e então, para vermos a finalização. Mas ouçam o que está escrito adiante ainda. Qual seja, no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação, vamos falar livre e abertamente, cada irmão ou cada irmã, quem quer que seja, quem quer que surja como acusador de uma irmã ou de uma irmã, está sob a influência de Satanás, sob a influência do acusador dos irmãos. E como já ressaltamos anteriormente, deixe-nos estar sob influência divina e deixar a palavra, o sangue, o Espírito atuar, para que não olhemos para outros e os seus erros, mas sim olhemos no espelho da palavra e peçamos a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e juntos possamos crer que Ele fará tudo bem, que Ele de fato e tudo para todos que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Simplesmente aceitem, por favor, aceitem. E eu vos pergunto agora, já de forma quase humana, Deus sabia o que Ele faz quando Ele, desde antes da fundação do mundo, a você e a mim, já elegeu? Ele sabia o que Ele fazia. E Ele fez. E se está escrito que nossos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, já desde antes da fundação do mundo, o que você está se preocupando? Onde está o problema? Creia, creia de todo o coração. E a fé é a certeza da fé, que Deus já planejou tudo desde antes da fundação do mundo, com a redenção, com os redimidos, que Ele, de eternidade a eternidade, Ele planejou, e que Ele, no decorrer do tempo, que Ele consumará o seu próprio plano de salvação até o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda a passagem aqui, como última passagem, versículo 39, em Romanos, capítulo 8, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus se tornou revelado, foi uma obra de redenção, de amor do nosso Deus, que aconteceu por nós na cruz do Gólgota. E é o Espírito de Deus que nesse tempo está sobre nós, e nós pertencemos àqueles que aquilo que o Senhor tem a dizer a nós através da sua palavra não rejeitam, mas temos concordância interior a cada palavra de Deus. Não pode sequer uma palavra ser que traga rejeição ou resistência dentro de vós. Para cada palavra de Deus, o Senhor possa nos dar concordância interior, pois nós sabemos que Deus pensa bem conosco e o que Ele mesmo diz de nós, isso Ele também, pela graça, nos dará. Nós não podemos trazer nada. Ele nos deu tudo, como está escrito, como Deus não nos daria tudo com Ele. Vamos resumir como Deus teve com Moisés, como Deus cumpriu promessas no início do novo do pacto. Eu disse, como já disse, se o Dr. Larton contou corretamente, na primeira vinda do Nosso Senhor, 109 profecias de todo o Antigo Testamento se cumpriram. Tudo estava escrito, tudo deveria acontecer, do ministério de João até a ascensão de nosso amado Senhor e Redentor. E toda a Escritura se cumpriu, e nosso Senhor, em Lucas 24, Ele disse claramente que Ele começou com Moisés, os Salmos e os profetas, e disse aos seus discípulos tudo, e lhes mostrou o cumprimento, o mesmo, o ressurreto Senhor faz hoje conosco, e hoje, quando escutarmos a sua voz, não endurecemos os nossos corações, e todos que não endurecem os seus corações receberão revelação através do Espírito em seus corações. No momento, quando cremos aquilo que Deus disse, isso se torna, pelo Espírito Santo, uma revelação. E então, jamais pode ser retirado. Isto é um presente de Deus. Isto, ressaltando mais uma vez, no momento quando ouvimos a promessa de Deus, a palavra de Deus, e as cremos, então se tornaram para nós reveladas de uma vez por todas, e ninguém pode nos tirar disso, pois revelação acontece para sempre. A revelação acontece para sempre. Não hoje, e amanhã já não está mais lá. O que Deus faz é feito para a eternidade. Então, sejamos simplesmente gratos também pelo primeiro dia deste ano, que Deus, o Senhor, nos deu palavras tão maravilhosas, tão gloriosas no caminho. Eu digo mais uma vez que todos possam ser abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Nós temos que até ressaltar, creiam como a Escritura diz, creiam o que nosso Senhor diz, creiam e vos será revelado. Então se cumpre, carne e sangue não te revelaram isto, mas sim o meu Pai que está nos céus. Vamos ler dois versículos. As palavras de Deus são simplesmente tão poderosas. Não queremos terminar assim a palavra do Senhor. Os últimos versículos de Romanos, capítulo 16, Romanos, capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus Eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. E nós falamos, aleluia, amém. Nada temos, não acrescentamos nada. Aqui está escrito, ao único que tem, não você tem o poder, não eu tenho o poder, ele tem. E ele disse, vocês recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Nós precisamos do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E como está escrito, de acordo com a pregação também do mistério que desde a eternidade esteve oculto. Digam sinceramente, nos 2000 anos da história da igreja, houve a abertura dos 7 selos, Deus abriu cada cortina, Deus se revelou assim como nos nossos dias. Isto, o que de eternidade havia estado oculto, Deus revelou. Então, através de escrituras proféticas, através de escrituras dos profetas, aleluia. Então, para a tarefa de Deus, do Deus eterno, foi segundo o mandamento de Deus a todas as nações, nós todos fomos fundamentados nas escrituras dos profetas. Nós somos simplesmente gratos que também tais passagens bíblicas que há 2000 anos foram escritas no nosso tempo se cumprem. Nós fomos agraciados por Deus, ele falou conosco. Nós compreendemos o seu falar, as suas palavras vieram aos nossos corações, nós não rejeitamos nada, nós aceitamos tudo, e o mesmo Senhor que começou a grande obra, ele a consumará, como lemos em Mateus 12, ele não gritará nas ruas, ele reúne o seu povo, ele fala conosco, ele revela-se a nós, a sua palavra e a sua vontade. A ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja honra. Eu não sei como está com vocês, mas nós sentimos a presença de Deus no nosso meio. Abram-se ao Senhor, não se preocupem, creiam, creiam como a Escritura diz. E então vos será revelado que o Senhor está conosco e até que passemos do crer para o ver, vós, amados irmãos, não viveis nas trevas para que esse dia possa vos surpreender como ladrão à noite, mas sim, vocês todos são filhos da luz, filhos da luz, filhos do dia. Deus, o Senhor, no fim do dia da salvação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nos visitou com misericórdia, cumpriu a sua promessa e a palavra profética também no ensinamento colocou a luz do candelabro. Deus fez tudo o que ele prometeu e ele também fará o restante que ele nos prometeu. A ele, ao Deus único, seja a honra e o louvor agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vamos levantar-nos. Talvez as duas irmãs venham e nos cantem um hino maravilhoso. Nós todos vamos simplesmente, em fé diante da face de Deus, vamos nos inclinar e dizer: Senhor, cada palavra eu creio, cada palavra eu aceito, tudo o que tu dissestes, tu disseste para mim, eu aceito. Espere um momento ainda. Vamos em adoração ainda.
Als sinnend mein Leben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nun enden, sag wie? Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herze vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht das Wann und das Wie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr, mein Jesus verspätet sich nie.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Também nisto foi pregado o Evangelho: meu Jesus jamais se atrasa. Também no nosso tempo não. E como Pedro escreveu, alguns, muitos dizem que a vinda do Senhor, já, o retorno do Senhor já deveria ter acontecido, mas Deus não atrasa a sua promessa, Ele espera até que os últimos tenham sido chamados, e quando o tempo estiver, quando o número estiver completo, então estará cumprido o que Deus, a intenção de Deus, então as trombetas ressoarão. Vocês são gratos pela palavra de Deus? Sim. E valeu a pena a vossa viagem? Deus abençoe a cada um. Deus abençoe em todos os países vizinhos, em toda a Europa, em toda a terra. Deus abençoe nossos amigos do Canadá, de Montreal, de Ottawa. Levem todas saudações. Todos que estão aqui, levem simplesmente saudações em todos nossos, a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. E também nós saudamos daqui todos os nossos irmãos, todas as irmãs em todo o mundo que estão conectadas, que estão ouvindo, que estão vendo. Por favor, movam todas as palavras que nós lemos, que nós ouvimos em vossos corações. Creiam de coração e o Senhor, Ele cumprirá a sua obra com vitória. Ele moverá céus e terra. Ele confirmou isso, Ele prometeu e Ele também cumprirá. Vamos cantar ainda o coro que nós já cantamos frequentemente. Assim como sou, assim tem que ser. Se ainda alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, então pediremos que elevem suas mãos. Eu o amo. E mais uma vez... Deus, o Senhor abençoe em todas as línguas que estão aqui presentes hoje. Deus abençoe a vocês que estão ouvindo. Deus abençoe os tradutores de forma especial. Eu estou convicto que o Senhor, através da sua palavra, muito poderosamente falou com todos nós. Amém. Ele deu a concordância interior, viu a concordância interior de cada um. Nós não fechamos nossos corações, mas sim abrimos, demos atenção àquele que a partir dos céus fala conosco. Irmãos e irmãs, meçam mais uma vez a graça que Deus nos deu em um tempo tão maluco e tão terrível, também no campo religioso, que Deus nos ajunta, nos chama, fala conosco, nos dá os contextos da sua palavra, pela graça, revela. Aquele, nós não rejeitamos aqueles que falam através da sua palavra dos céus, não rejeitamos, nós aceitamos e recebemos, nós recebemos revelado através do Espírito Santo. E como eu disse anteriormente, quem crê o que Deus disse em sua palavra, esse recebe revelado. Quem não crê já está julgado. Nosso Senhor disse: se não credes que eu sou, então vocês morrereis em vossos pecados. Se vocês não credes que eu sou, Ele fala hoje a nós, que fala conosco. Assim, vós morrereis da incredulidade. E o que diz o irmão Branham desde o princípio? O pecado original é a incredulidade, que foi colocar em dúvida o que Deus disse. E quando o irmão Branham falou da corrente, ele ressaltou, só foi uma palavra que o inimigo, que ele colocou nessa corrente, a palavra não. Deus tinha dito, de todas as árvores vocês podem comer, e o inimigo disse, de todas as árvores vocês não podem comer. Simplesmente uma única palavra nesta corrente. E ela arrebentou. A morte entrou. Não introduzam nenhuma interpretação, sequer uma única palavra. Permaneçam, como nosso Senhor disse, na palavra, e a palavra permanecerá em nós. Vamos todos nos consagrar as nossas vidas novamente ao Senhor. Talvez eu quero ressaltar especialmente que nós nos alegramos especialmente dessa vez que um grande grupo da Itália veio, muitos deles pela primeira vez. Deus abençoe-vos. Deus abençoe o irmão Trapani. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que vieram da Itália. Deus abençoe todos que vieram de todos os países. Deus os abençoe em todos os países vizinhos. Esteja com seu povo em todas as línguas. Agora nós vamos consagrar-nos ao Senhor. Irmãos e irmãs, quando ontem lemos, quando naquela época em Esdra, em Neemias, no retorno do povo de Deus a Jerusalém, ao lugar onde o templo estava, todos os contextos, de repente, eles elevaram as suas mãos, todos estavam presentes, elevaram as suas, com mãos elevadas, glorificaram o Senhor. No geral, significa, Paulo escreveu, eu quero que em todos os lugares, irmãos, elevem mãos santas, sem raiva e sem dúvida, tudo tem seu lugar. Mas num dia como este, no dia que o Senhor diretamente fez, tão pessoalmente falou conosco e colocou as suas palavras nos corações, não devemos todos elevar as nossas mãos e corações a Deus e trazer-lhe a honra e o louvor e a gratidão, e vamos cantar, eu amo, eu amo. Vamos elevar nossas mãos e juntos cantar. És digno, tu. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu ainda és o mesmo hoje, em adoração, em temor, nós ouvimos a Tua palavra e recebemos, cremos e recebemos revelada. Amado Senhor, este é o dia que Tu fizestes, e nós te agradecemos de todo o coração e de toda a alma por isto. Amado Senhor, toda a congregação, todos os redimidos, estão consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade. E Tu destes a promessa de estar conosco todos os dias, até os confins da terra, até o fim da terra, até que passemos do crer para o ver. Amado Senhor, eu coloco o direito fundamentado no sangue derramado e da palavra e do Espírito de Deus sobre cada alma da noiva, de todos que pertencem à igreja noiva, que aceitem a sua palavra na fé e recebam-na revelada. Sele-o a tua palavra nos teus discípulos, ó amado Senhor. Tu fizeste grandes coisas em nós aqui, jubilando do pó, nós adoramos a Ti. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Assim seja. E nós cantamos ainda juntos: este é o dia que este é o dia. Louvado e glorificado seja o Senhor. Eu lembro de Apocalipse 5, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu os selos. Eu digo simplesmente assim, para a honra de Deus, o irmão Branham, ele tinha uma face, e nessa face, nessa visão, ele viu que essa a rua chama June Lane, essa, assim chama essa rua na qual irmão Branham morava. Quando a rua fosse alargada e quando a cerca fosse arrancada e colocada sobre o gramado, quando as máquinas de construção estivessem andando para cima e para baixo, então havia chegado o tempo que ele fosse para Arizona. O irmão Frank, em dezembro de 1962, com próprios olhos, viu a cerca sobre o gramado, com os próprios ouvidos, ouvi as máquinas de construção de rua dirigindo para cima e para baixo nessa June Lane. Então, o irmão Branham disse: irmão Frank, o Senhor mostrou uma face, uma visão. Eu tenho que ir no começo de janeiro para Tucson, Arizona, mudar para Tucson, Arizona, onde o Senhor me definiu, e ele pediu para mim em Los Angeles para falar Timothy Shekeren. Eu nem conhecia ele. Ele disse: irmão Frank, fale no meu lugar. E a reunião aconteceu em Different Cafeteria em Los Angeles, e havia muitos convites, mas isso somente ao largo. Mas imagine também isto: Deus guiou assim que eu, com próprios olhos, que eu pudesse ser testemunha ocular e auditivo daquilo que o Senhor, em ligação com a abertura dos selos, havia mostrado, quando isto acontecer, então saia de Jeffersonville para Tucson, pois o tempo está aí para abrir os sete selos. E irmão, que irmão Branham, então, no dia 28 de fevereiro, lá, esteve nas Montanhas Sunset, e os sete anjos, ele viu na nuvem sobrenatural descendo. E o irmão Branham disse, o sétimo, na constelação, falou para mim, volte para Jeffersonville, pois a abertura dos selos acontecerá. Se eu lembro disso, irmãos e irmãs, não há somente há um número de vivências, experiências, que eu simplesmente posso testemunhar, onde foi testemunha ocular e auricular daquilo o que Deus fez, prometeu nossos dias e que Ele também fez em nossos dias. Simplesmente graça que o Senhor nos deu a ligação com Ele, para Deus. E então, também a ligação para aquilo que Deus fez. Uma ligação para Deus é sempre uma ligação para aquilo o que Deus prometeu e o que Deus faz. Uma outra ligação com Deus não há. Tudo mais é ilusão, é fantasia religiosa. O que nos liga com Deus é a palavra e as promessas que nos foram reveladas. Irmãos e irmãs, nós encontramos graça diante de Deus. Vamos cantar mais uma vez, graça, graça. Pedimos que o irmão Schmidt ainda ore conosco. Senhor dos céus e da terra, nós te agradecemos, eu te agradeço pela graça e pela fidelidade, pelo amor. Graça, ó Senhor, tu carregaste todos os nossos pecados, tu colocasse-os na cruz, pregasse na cruz, eu te agradeço por tudo aquilo que tu fazes, ó Deus. Nós acabamos de ouvir, Senhor, eu repito, a Ele, ao único, ao verdadeiro Deus, seja honra, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tu deixas mais uma vez dizer, através do seu servo, eu repito ainda as palavras que estão escritas aqui no versículo 25 de Judas, a Ele, ao único Deus, que através de nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador, irmãos, irmãs, eu não sei, mas aqui está uma pérola, uma preciosidade que se tornou parte de nós e nós podemos reconhecer, eu repito, a Ele, ao único Deus, além do qual não há outro, que se tornou nosso Salvador, através do nosso Salvador Jesus Cristo, ou nosso Senhor, nosso Salvador é. Ele que se revelou é nosso Salvador em Jesus Cristo. Pai Celestial, eu te agradeço, tu conheces meu coração. Nós te agradecemos juntos por Senhor ter colocado o fundamento e tu mesmo está cumprindo a obra para a glorificação do teu nome. Tu estás colocando pedra sobre pedra, está juntando, ó Deus, com o amor que nós temos que amar e nós glorificar a ti, o verdadeiro em o Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa-nos, e como já foi orado e dito, todos que estão em todos os lugares, todas as línguas, em todos os povos, também todos os continentes, ó Deus, abençoe tu. Nós te pedimos, Senhor, pelo teu nome, pois não nós cabe a honra, diz o salmista, mas somente a ti, ao vivo e verdadeiro, graças seja a ti. Ó Deus, abençoe cada um, pequeno e grande, jovem e idoso, especialmente abençoe nossos jovens, nossos filhos, ó Senhor. Por favor, mantenha-os, proteja-os de todo mal e dá-lhe da graça, Senhor, para que tu, Senhor, possa ser o primeiro e o último, o começo e o fim. Por Senhor nos céus, em ti nós temos a salvação. Graças seja a ti. Amém. Irmão Schmidt mencionou os jovens. Eu quero somente dizer, nós também temos um coração de pastor e pastores também têm responsabilidade para a igreja, para as ovelhas. A palavra está na Santa Escritura. Deus colocou diversos ministérios, também pastores, vós jovens, a todos vocês. Se vocês precisam de conselho e não sabem precisamente mais como deve seguir adiante, tenham confiança a Deus, tenham confiança àqueles que o Senhor colocou. Deus estará convosco, Deus estará convosco. Todos os ministérios na igreja têm tarefas de levar a ser. Nós estamos somente à disposição, nós estamos à disposição de todos. E o Senhor abençoe-vos, esteja convosco. Há irmãos que vieram de Niça para estarem aqui, talvez 1.500 quilômetros de distância. Deus abençoe em Nice. Deus abençoe em Lyon. Deus abençoe em toda a França, em todos os países vizinhos. Deus abençoe nossos irmãos na Holanda, que também me convidaram hoje para virem. Deus abençoe nossos irmãos em todos os países vizinhos. Ele abençoe vós na República Tcheca, na Polônia, na Eslováquia, na Romênia, na Áustria, Hungria. Deus, o Senhor, abençoe na Suíça, abençoe também no Uzbequistão, diz o irmão Schmidt. Sim, Deus abençoe em todos no Uzbequistão e um grande número de pessoas. Deus abençoe o seu povo. E eu pergunto mais uma vez, a palavra de Deus caiu nos nossos corações, então digam amém. Cumpriu aquilo e cumprirá aquilo para o qual que ele enviou, digam amém. Amém. Louvor, honra e adoração.
Amém.
Ele nos abençoou.